E hoje, na nossa série de entrevistas sobre TI, vamos falar sobre tecnologias emergentes e programa de aceleração. Estão aqui com a gente no estúdio o empresário de TI, Ricardo Mattiello, conselheiro da Evoa Aceleradora. Olá, tudo bem, Ricardo?
Olá, Luciano, boa tarde. Boa tarde. Prazer estar com vocês novamente.
Obrigada pela presença. E também o Matheus Sesco, que é executivo da Evoa Aceleradora. Oi, tudo bom, Matheus?
Boa tarde, Luciana. Todos os ouvintes também. Prazer estar aqui de novo também.
Eu gostaria de entender, primeiramente, o que é uma tecnologia emergente. Ricardo, você pode começar?
Claro, vamos lá. Lá atrás, quando surgiu telefonia móvel, eu lembro que muita gente falava assim, ah, isso aqui, esse tijolão eu não vou carregar na cinta porque é muito feio, tal coisa. Então, assim, naquele momento, a telefonia móvel era uma tecnologia emergente, muitas vezes desacreditada pelo grande público, né? Mas que hoje, quem não tem um telefone celular? Então, tudo que se fala hoje, quando está se falando sobre inteligência artificial, blockchain, criptomoeda, vamos um pouco mais além, roupas vestíveis, baterias inteligentes, ela não está no momento ainda de ter uma larga adesão, porque a tecnologia ela precisa evoluir um pouco mais, né? Apesar que a IA ela está bastante, a inteligência artificial ela já está bastante avançada. Então, assim, aquilo que hoje parece um absurdo, né? Ele vai mudar completamente a forma como a gente se relaciona com as pessoas, profissionalmente, em sociedade. Então, basta lembrar, né, o que era a telefonia móvel no começo. Quando veio o iPhone, ele mudou completamente a forma, né, com o advento dos smartphones, né, quem hoje praticamente é uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de convívio, uma ferramenta da gente conversar com nossas pessoas, com os parentes, com as pessoas que a gente está, né, longe, e ao mesmo tempo tem essa... A tecnologia permite que a gente esteja mais próximos através disso aí, né? Então vamos considerar que essa tecnologia emergente é algo que hoje parece um absurdo, mas que logo vai mudar completamente a forma como a gente se relaciona.
Hoje é um tijolão.
Hoje, como eu tive a vez passada, a gente conversou sobre óculos, né? O óculos, aquele é um tijolão.
Ele é grande, né?
Mas vai chegar nesse óculos que está na face
hoje.
Ou
até menor.
Ou até menor.
Olha só que interessante. E um programa de aceleração, Matheus, o que é?
Um programa de aceleração, ele é justamente um programa onde ajuda empresas ou empresários que trabalham com tecnologias emergentes a passar por essa fase, né, que a gente chama de Vale da Morte, de uma maneira mais suavizada. Então, hoje na Evoa, a gente tem um programa de 3 meses que a gente ajuda esses empresários que querem mudar o mundo de alguma forma, que querem implantar ou que querem acelerar esse processo de adesão dessas tecnologias através das suas empresas, ser ajudada dentro de um programa estruturado, que ele é um programa comercial, né, para aumentar a velocidade mesmo de adesão do grande público.
Agora, todas essas tecnologias emergentes que você citou, Ricardo, elas vão vingar?
Cada uma tem o seu tempo. Vamos lembrar, por exemplo, inteligência artificial, que é o que está mais em evidência hoje, né? Quem é da área, talvez lembre, lá por 2012, mais ou menos, falava muito sobre o IBM Watson, o primeiro poder computacional da IBM, uma marca gigantesca, que tinha o poder de revolucionar. E a gente está falando 2012, nós estamos em 2023. Ou seja, levou mais de 10 anos para isso se consolidar. Então, algo que hoje parece muito absurdo, que nem Elon Musk falou de Neuralink, você colocar implantes no cérebro ou fazer alguma conexão neurológica para você poder ter insights, visões ou até processar informações. Hoje parece algo totalmente fora, né, do possível. Mas, evoluindo a ciência, evoluindo a pesquisa, a computação quântica, pode ser que isso seja algo que, num futuro muito próximo, a gente possa estar vivendo dia a dia com isso aí.
Falar nisso, e o metaverso?
Metaverso é uma das tecnologias, né? Eu falo que não só metaverso. Agora, a Apple ela deu um outro nome para isso, que é Spatial Computing, que é computação espacial. A Apple ela fala muito bem, como ela inaugurou a era da computação pessoal com os computadores, né, para público comum, depois a era da telefonia, da computação móvel com o iPhone, ela diz que ela está inaugurando a fase da computação espacial, que é você ter, através de uma projeção nos seus óculos, não só uma telinha, que é uma pequena visão para o mundo, mas as informações elas estarem toda à sua volta. Então você olha, por exemplo, uma loja, você sabe quais são os produtos, você olha para um produto, sabe onde foi fabricado, qual que é o preço.
Como no filme de ficção científica, a gente já viu isso em filme, né? Você tem ali na sua frente a imagem e você vai passando, assim, com
É uma ótima referência, é bem exatamente nessa linha, mas hoje já está muito usual, né? Já existem serviços que são feitos completamente através de realidade virtual. Eu vi um caso recentemente de Ribeirão Preto, onde teve uma separação de gêmeas siamesas, e para a equipe médica poder fazer a separação, ela estudou através de realidade virtual como é que eram as veias, as artérias das conexões de um cérebro com o outro para eles poderem fazer. Então, assim, a tecnologia científica é um parâmetro, mas já está acontecendo isso no nosso dia a dia.
Tá, então falando então sobre aceleração de empresas que estão, né, com essas tecnologias emergentes em processo, é isso? Em processamento. Como é que é a Evoa aqui em Maringá? Fala um pouquinho dessa, é uma ONG?
Isso, a Evoa é uma associação sem fins lucrativos, que o nosso maior objetivo, a gente acredita muito que uma sociedade melhor, uma cidade melhor, é uma cidade que tem boas empresas, né? Isso exige uma cadeia de valor muito grande, né? Boas empresas contratam mais pessoas, que pagam melhores salários e assim por diante. Pagam impostos normalmente ISS, que é o melhor imposto para o município. E daí, como que a gente faz, né, esse processo de aceleração? A gente identifica esses empreendedores que têm essas ideias que podem parecer malucas nesse primeiro momento, só que a gente acredita muito nisso. E através de um processo mesmo, a gente tem um caminho, uma jornada que esses empreendedores eles passam junto conosco durante 3 meses, e a ideia é que eles saiam de zero ou pouco de faturamento até um faturamento recorrente, que a gente dá um nome, um número de 10 mil, né? Então, sair faturando 10 mil reais por mês, que pelo menos ele não está passando fome ali no começo. Ele consegue continuar com as invenções, colocando em prática aquilo que ele está se propondo a fazer. Ele está provando que aquilo, que as ideias que ele tem na cabeça, elas estão gerando valor para a sociedade de alguma forma.
Quantas startups já passaram pelo Evoa, pela Evoa, e são startups que têm algo de tecnologia da informação ou não necessariamente?
Não necessariamente. Normalmente está muito atrelado à tecnologia da informação. O número de acelerados, a gente já fez 9 ciclos desse, são realizados 2 por ano, e dentro desses 9 ciclos foram 79 que concluíram o processo. Dessas 79 que concluíram o processo, muitas delas elas não vão para frente. A gente tem uma taxa hoje de assertividade de mais ou menos 70%, continuam vivas, é alta, né, para os padrões de inovação. E dessas startups que continuam vivas, nos últimos 12 meses elas faturam, irrigam aí a nossa comunidade com quase 3 milhões de faturamento mensal, médio essas startups aceleradas. Agora a gente está, inclusive ontem, encerrou as inscrições para o último ciclo. A gente abriu uma exceção hoje para os ouvintes aqui da CBN até as 8 da noite. Se quiserem se inscrever no 10º ciclo de aceleração da Evoa, podem se inscrever até as 8 horas aí, através do nosso site, evoa.com.br.
E o que é o ciclo? Explica para mim.
O ciclo é justamente essa jornada. Então a gente pega um grupo de empresas, de empresários, e a gente coloca todos eles para passarem juntos para esse processo. E daí, dentro desse processo, são vários marcos que ele tem que completar. Então, por exemplo, validar se as hipóteses que ele tem são reais ou são só coisas da cabeça dele. Uhum. Então, a gente ajuda através de uma jornada, literalmente, a ele encontrar esses caminhos mais facilitados. A gente sabe que a jornada empreendedora ela é muito solitária, e quando você faz isso em grupo, sendo apoiado por uma entidade como a Evoa, as suas chances de sucesso são muito maiores. Então, esse é o nosso processo.
Então, a inscrição ainda hoje pode ser feita?
Pode ser feita ainda hoje. A gente tirou o site do ar, mas se você entrar na evoa.com.br, fazer o cadastro lá, só o nome, o e-mail, o nome da startup e o telefone, alguém da nossa equipe, até as 8 da noite, vai entrar em contato com esse ouvinte aqui da CBN. A gente vai avaliar, inicialmente, se faz sentido ele participar desse ciclo. Se não fizer sentido, a gente vai contribuir com ele, indicando para algum dos nossos parceiros de alguma forma. No pior dos casos, a gente vai dar um caminho aí para esse empreendedor seguir.
Ah, muito obrigada, hein, pelo nome dos nossos ouvintes. Agora, o que a Evoa oferece?
A Evoa, ela tem várias vertentes, mas, em síntese, ela tem um programa de ideação, né? Ela tem um programa de aceleração, mas para os empresários comuns, né? Ela é um grupo, é uma comunidade forte que trata inovação de uma maneira descomplicada. Então, esses empresários que eles querem, todo empresário, todo empreendedor, não importa se ele é de TI ou se ele é um empreendedor da padaria, vamos dizer assim, ele é um empreendedor inovador, ele tem que se diferenciar de alguma forma. E essa jornada, igual eu falei anteriormente, ela é muito solitária. Então, se esse empreendedor ele quiser um apoio, se ele quiser compartilhar suas dores ou compartilhar os seus próximos passos com outros empreendedores, a Evoa tem esse grupo, né, esse clube, onde esses empresários eles podem estar juntos, se associando e participando das nossas atividades.
Em relação à estrutura física, vocês ofertam também alguma estrutura?
Sim, hoje nós temos um espaço físico localizado aqui no centro da cidade, onde esses empreendedores eles podem trabalhar de lá. Hoje a gente chama, no mercado de tecnologia, que é a pauta aqui da nossa conversa, muito conhecido sprints, né, que são momentos onde esses times eles saem dos seus espaços habituais, eles vão para outro espaço para dar um gás adicional, ou para rejuvenescer as suas ideias e pensar em soluções menos enviesadas, vamos dizer assim. Então eles podem utilizar também os nossos espaços físicos para trabalhar, né, como se fosse quase que um coworking.
Ah, que legal. Ricardo, nesta corrida por tecnologias emergentes, como é que está Maringá, hein?
Bom, Maringá ela tem um ecossistema muito forte, né? Então, por exemplo, a Evo está tendo um papel fundamental, porque quando você trata de inovação, você tinha que recorrer para algumas metodologias fechadas, né? Uhum. E a Evo, como ela se adapta, ela evolui muito ao longo do tempo, que nem acabamos de chegar no maior evento de startups do Brasil, em Florianópolis, que é o Startup Summit. E olha que bacana o que a gente viu lá, Luciana. O que a gente tem aqui não perde em nada para as startups, assim, a nível de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Porto Alegre, que são ecossistemas mais maduros, vamos dizer assim, né? Então, esses seis anos, né, Matheus? Jornada de Boa, né? Eu acho que ela conseguiu fazer uma consolidação do nome, de metodologia, tanto que boa parte dos mentores não são nem aqui de Maringá. São mentores, assim, a nível nacional, assim, de referência, de projeção nacional e até mesmo internacional, alguns. Então, você tem em Maringá isso que oferece, que uma grande capital... E os números mostram por isso, né? Então, você pegar pessoas que chegaram com uma ideia no papel. Dessas pessoas saíram 79 empresas, que do zero foram para 2 milhões, quase 3 milhões de faturamento. Então, olha a contribuição que a Evo Aceleradora consegue dar para nós. E como o Matheus diz, como boa parte dessas empresas são de base de serviços, então o imposto que gera o ISS, aquele imposto que fica aqui. Então, acho que nesse ponto, que nem eu falo, a Evo tem feito uma contribuição assim, excepcional, não só para a cidade de Maringá, mas ela permite que cada pessoa que tem um sonho de empreender, ele tenha caminhos hoje que um tempo atrás não tinha.
É, os impostos ficam aqui se a reforma tributária não mudar, né?
Tem
esse risco,
boa,
né? Agora, e os mentores que você citou?
Matheus, acho que você é mais indicado falar.
Hoje a gente tem um grupo de mentores, como a Evo é uma associação sem fins lucrativos, a gente consegue atrair as melhores mentes para contribuir com essas startups. Os mentores, eles são normalmente empresários que já trilharam o caminho das pedras e têm especialidades muito específicas, vamos dizer assim, e eles contribuem em partes da jornada. Então, vou citar uma grande referência que sempre contribui conosco, um mentor lá do Rio Grande do Sul, chamado Felipe Costa. Ele é uma das referências nacionais aí em apresentações de impacto e negociação. E ele, que é o mentor, ele já veio para Maringá assim, dezenas de vezes no último ano. Então, a gente está atraindo melhores mentes assim, para a nossa região, vamos dizer assim. A Evoa não é só Maringá, a Evoa é a região. Hoje, essas startups que nós aceleramos não são mais só da cidade, são em nível nacional. Então, os nossos mentores, eles também são em níveis nacionais. A gente só quer que os melhores, é um grupo dos melhores, literalmente é isso, para ajudar em partezinhas do processo.
Mas todas as empresas, startups, são daqui?
Não necessariamente, não necessariamente. As startups têm algumas startups fora daqui também.
Ah, é? Da região? Que...
Nível nacional.
Nacional, é?
Nacional. Hoje nós temos startups aceleradas em praticamente 15 ou 16, não me recordo exatamente, estados do Brasil.
Tudo isso?
Tudo isso. Ó, nesse programa que encerrou ontem as inscrições, que a gente abriu essa sessão para os nossos ouvintes, a gente tem, se não me falha a memória, 27 cidades do país.
Quantas,
e 10 estados.
Quantas vagas vocês têm nessa edição?
A gente não fecha vagas, é um programa inclusivo. Então, se tiver uma startup que faça sentido nós contribuirmos, nós vamos contribuir com uma. Se tiver 10, 15, a gente tem uma limitação ali de 15, mais do que isso, a gente não tem braço suficiente. Pelo nosso programa ser muito mão na massa, muito exclusivo, muito...
Personalizável?
Personalizável, isso, essa palavra. A gente não tem braço para muito mais do que 15 ou 16 startups nesse ciclo.
Mas o interessante também é que assim, as startups, mesmo sendo de outras cidades, elas vêm para Maringá para passar por alguns momentos. Então, nesse momento, elas conhecem a cidade, conhecem o potencial que a cidade pode oferecer, né? E é feito o convite,
cá,
exatamente,
né?
Para permanecer aqui.
Exatamente.
E o que é fazer sentido? Você disse que elas precisam fazer sentido para Evoa. O que é, exatamente?
é identificar se as voltando às tecnologias emergentes, né, voltar se as hipóteses que esse empreendedor tem, se essas ideias que ele tem realmente são ideias palpáveis para o momento ou se são ideias que estão completamente fora da realidade e que o... eu vou dar um exemplo para os nossos ouvintes, eles entenderem melhor. Imagina que a bola, um campo de futebol, a bola está na marca do pênalti, não tem goleiro, é só você chutar e fazer o gol. Uhum. Só que às vezes a gente não está no campo para chutar essa bola. A gente está na arquibancada ou a gente está fora do estádio. Então muitas vezes os empreendedores que não fazem sentido para a Evoa, eles não estão no campo para chutar essa bola nesse momento. As ideias são muito legais, mas só que a Evoa não consegue contribuir nesse momento para ele.
Ah,
você precisa de uma estrutura muito maior. Ah, essa ideia seria muito legal, só que se o Google executasse agora, não uma pessoa que está um empreendedor iniciante.
E ou... existe alguma aceleradora maior que pode contribuir para um exemplo como você deu?
Existem dezenas de aceleradoras no Brasil e no mundo. A Evoa, o que, que é o grande diferencial dela? Nós não viramos sócio desse negócio. Qual que é o modelo qual que é o modelo dessas aceleradoras? Ou você paga para ela te ajudar no começo, ou você dá parte do seu capital social, a aceleradora vira sócio do seu negócio. Na Evoa, a gente faz nenhum nem outro. Realmente é gratuito para a comunidade e por isso a gente escolhe os melhores. Mas nesse de escolher os melhores, a gente já tem startups que foram aceleradas por nós e passaram pela maior aceleradora do mundo, lá no Vale do Silício, chamada Y Combinator. Hoje é uma startup que está aqui em Maringá, tem quase 50 colaboradores e vende aí para as maiores empresas do mundo.
Que legal, né? E às vezes a gente nem sabe que tem uma empresa como essa aqui na cidade, né?
Pois é.
Interessante. Gente, muito obrigada, hein, pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado.
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Nós conversamos com o Ricardo Mattiello, empresário de TI, também conselheiro da Evoa Aceleradora, e falamos também com o Matheus Sesco, que é executivo da Evoa Aceleradora. Falamos sobre tecnologias emergentes e programa de aceleração.